Vamos a Eclesiastes, capítulo 7. Se eu perguntasse aqui, não precisa levantar a mão nem se identificar, não. É só uma especulação. Quem gosta de ser convidado para um jantar, para um almoço, para um banquete? Eu acho que todo mundo iria dizer que gosta. É bom. E se eu perguntasse quem gosta de velório e de enterro, eu acho que nenhum iria dizer que gosta. Será que Salomão, perguntando de outra forma, será que a palavra de Deus concordaria com esse resultado? Está de acordo? Está afinado com o que a Bíblia afirma que é bom, ou que é pelo menos melhor do que o outro? Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, a primeira parte. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Estamos expondo um livro difícil, forte, e sem dúvida alguma o Teu Espírito instilou no coração do autor, que entendemos ser Salomão, mas do autor, para apresentar de uma maneira, às vezes, crua, a realidade da vida embaixo do sol, mostrando que essa vida embaixo do sol não tem sentido, ou é esquisita, ou é estranha, ou é sofrida, se for considerada somente até aí, embaixo do sol. Mostrando que é absolutamente fundamental que o ser humano entenda que o importante é a vida vista por quem está acima do sol, tu, ó Deus, Criador. E sendo assim, que quem está embaixo do sol, que considere essas coisas, que saiba essas coisas, para não chegar diante de ti e dizer, eu não sabia, eu nunca pensei nisto. Quem lê Eclesiastes, especialmente quem ouve pregações sobre Eclesiastes, realmente não tem mais condições de dizer diante de Deus, que não sabia, que nunca tinha pensado nisso, porque o livro foi feito certamente com esse objetivo em vista, entre outros, mas este, de mostrar, advertir. Muitas vezes não se torna um livro agradável nesse sentido, mas para quem consegue compreender o que está sendo transmitido e a beleza da solução dos problemas, é um livro absolutamente espetacular e que, dia após dia, se autocomprova com a nossa própria experiência de vida. Então, abençoa os que estão aqui, os que vão ouvir, os que vão vir depois de outra forma, mas que o teu Espírito se agrade de mexer com cada coração para que lucre espiritualmente, ganhe, tenha um ganho na própria alma com que esta pregação fará e a soma de todas elas durante a exposição de Eclesiastes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Não posso deixar de comentar o conteúdo do versículo 1, a segunda parte, que diz: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Aí vem o que nós lemos. Melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete. Ah, então, repetição é uma forma apenas de repetir o mesmo assunto do final do versículo 1. Não. Não creio que seja. Obviamente, há uma continuidade de assunto. E até aqui ele está falando ainda do assunto vida e morte, reação do ser humano à vida e à morte. É claro que este assunto está aí ainda na mesa. Mas sobre uma outra ótica. Salomão ali colocou uma questão existencial, uma verdade filosófica, que nós já comentamos, inclusive, na pregação passada. Agora ele mostra como é que a verdade contida no versículo 1 deveria influenciar o dia a dia do ser humano. É como se dissesse, já que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, lá no versículo 1, já que é assim, então... Aí ele entra no versículo 2, conforme já li. Melhor é a casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. É uma consequência prática. E faz uma afirmação contrária aos nossos gostos pessoais e à prática do dia a dia de cada um. Então, quando vem a palavra de Deus e fala abertamente, claramente, de algo que é contrário ao nosso gosto, é contrário ao meu padrão, contrário à maneira como eu encaro, é momento grave da vida de cada um, é o momento que chegou o momento de parar ali e pensar, opa, estou vendo uma coisa que choca com o que eu penso, com o que eu gosto. Tem uma coisa errada com a Bíblia, né? Tem uma coisa errada comigo. Lógico, a Bíblia não tem erro, é a palavra de Deus, não erra nunca. E é o momento certo, correto, de parar e pensar. Eu tenho que examinar isso, eu tenho que mudar esse meu pensamento, porque está errado. É diferente dizer, eu gosto de sorvete de chocolate e você gosta de morango. Ok, muito bem, é questão de gosto. Eu gosto de praia, ou eu gosto de serra, é questão de gosto, não tem certo nem errado. Mas quando a Bíblia diz uma coisa, pá, e essa coisa é contrária ao que você sente, ao que você pensa, à maneira de você analisar, tem uma coisa errada, sim, com você. Se é o caso, claro, eu estou considerando que seja o caso, e obviamente que é. Quando eu falo todo mundo gosta de ser convidado para um banquete, eu acho que não estou dizendo nenhuma aberração. E quando eu gosto de dizer, quando eu digo que eu acho que ninguém gosta de velório de enterro, também acho que não estou dizendo nada estranho. Vamos tentar descobrir onde é, o que é, onde é que nós estamos falhando, ou pelo menos onde é que nós deveríamos reconsiderar. Dessa vez, Salomão explicou o motivo. Às vezes, ele não explica as coisas, já tenho comentado isso. E lá na frente vai, nós vamos até o versículo 4 hoje, ao plano. Lá na frente, ele vai fazer uma afirmação que não vai explicar de novo. Vai lá, vamos nós pensar o que ele quis dizer com isto. Mas é nosso trabalho, estamos aqui para tentar mesmo entender. Mas, às vezes, ele diz, e é bom, não só Salomão, mas aqui no Eclesiastes, mas qualquer lugar da Bíblia. Então, aqui explicou dois motivos. Dá logo é dois. Por que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete? Primeiro, na casa onde há luto, e aí vem que eu não li, eu parei em banquete, né? Pois naquela, ou seja, na casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens. Ou seja, no velório, no enterro, a realidade da morte é arremessada, jogada brutalmente contra os presentes, gostem ou não de estar ali, gostem ou não de saber que é assim, concordem ou não, achem razoável ou não, é arremessada com força pelo Criador no rosto de cada presente, arrogante ou humilde, rico, pobre, poderoso, simples. Aí. Muitos diriam, mas isso é horrível. Eu tenho horror em enterro. Eu fico gelado só em pensar na morte. Eu não piso em cemitério. Conforme Salomão, essa não é uma atitude sábia. Ah, eu não estou interessado em atitude sábia. Eu estou interessado em fazer aquilo que eu gosto, que eu prefiro e pronto. É, realmente, é um prazer ter você aqui conosco. Muito grande. Fique até o fim. Mas não tem muito a ver com você essa pregação, não. Você não está aqui para procurar o que é sábio, o que vem de Deus. Eu não sei por que você está aqui, vem procurar o quê? Um divertimento gostoso, como a sociedade tem vários, ou um momento simplesmente agradável, socialmente falando. Tá bom, ótimo, é bom. Mas não é o propósito porque nós, pelo qual nós estudamos essa palavra e tentamos estudar e apresentar, e ensinar, e vocês, eu sei, chegam aqui para ouvir, para abrir o coração, para tentar aplicar no dia a dia, e para semana após semana, de vir aos cultos e ouvir a palavra de Deus, e se alimentando da palavra de Deus, e se enriquecendo da palavra de Deus, e fazendo da sua vida algo com mais sentido, e fazendo da sua vida algo mais afinado com os padrões de Deus, mais ao gosto de Deus. Se não é esse o seu propósito, por favor, converse com Deus. Trate isso com o seu próprio coração e apresente diante de Deus. Senhor, aumenta a nobreza dos meus propósitos, dos meus pensamentos, dos meus costumes. Por que que eu vou para um culto? Por que que eu vou ouvir a tua palavra lá? Por que que eu vou cantar? Se bem que eu vou tirar o cantar do meio aqui, eu vou botar só a pregação mesmo, porque a questão do ensino. A música, ela ensina, porque tem escrito várias verdades, óbvio. Mas ali mas é outro propósito, no sentido de nos elevar, ela elevar e elevar quem canta e tudo mais. Mas a pregação é para ensino e exortação de fato. Então, converse com você próprio, converse com Deus, Senhor, afina, ajeita, acerta os meus ponteiros. Não é sábio essa atitude de correr de situações onde está ali a morte presente. Gosto quando surge na palavra de Deus, uma frase dessa que vem agora. E os vivos que o tomem em consideração. Pode olhar aí. Melhor é a casa onde há luto, ir à casa onde há luto, que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. E os vivos que o tomem em consideração. Se quiser tomar, se não quiser tomar, não tome. Se quiser levar a vida como um tolo, leve. Como inconsequente, leve, mas vai pagar um preço alto, porque Deus vai cobrar do crente, especialmente ele vai cobrar logo nesta vida, ele vai cobrar, ele vai carregar na vida do crente, que não se preocupe em ser sábio, em agradá-lo, em se expor à palavra dele, ele vai fazer murchar, muito provavelmente murchar a alma desse crente salvo, que vai para o céu, mas Deus mexe no coração e ele sabe engordar uma alma de alegria, de prazer, e ele sabe murchar, fazer secar. Não estou falando nem em saúde, não estou falando em dinheiro, não estou falando em situações diversas, A, B ou C, que ele também pode entrar nessas áreas e entra muitas vezes, mas eu estou indo logo é para o centro da coisa, é o espírito. Um crente que chegou ao ponto de entregar a própria vida a Jesus Cristo, de se confessar como pecador e tomou uma decisão de se entregar a Jesus Cristo e que não cuida, não leva em consideração o fato de que a vida é assim e precisa ser considerada de uma outra forma, e que não busca isso intensamente, que não luta contra o próprio pecado, contra o mundo, contra o diabo que nos assedia o tempo todo, e o crente que não entende que essa é uma luta extremamente dura e que vai haver enquanto houver vida nesta terra. É assim, fugir disso, por algum motivo que seja, medo, preguiça, mundanismo, eu não sei porquê, mas e fugir da realidade da morte aqui e da realidade da eternidade, na perdição eterna, ou numa vida eterna salva e alegre em Cristo, é o que importa, é o que importa. E o crente que não leva isso em consideração, ele vai ter uma vida aqui dupla, uma vida de crentes que é crente no sentido de ser salvo, mas uma vida de um pobre espiritual, de alguém meio seco, faminto, necessitado, mas talvez sem reconhecer, e talvez pensando que seus problemas e sua sequidão de alma vêm de outras fontes e vêm do próprio Deus, que o salvou e que o ama, e que o tem como filho, e que quer bem, mas quer ensiná-lo. Não é assim, não é assim, não é assim, mas eu quero assim. E se o púlpito não fornece as instruções corretas para um crente encontrar uma forma de viver adequada diante de Deus, esse púlpito está falho, não está cumprindo. Um púlpito que só traz mensagens muito leves, muito agradáveis, muito gostosas de ouvir e tudo mais, vá para um cinema. Espero que você encontre deste púlpito aqui mensagens, sim, cheias de alegria e de paz e de maneiras, formas de você ter mais comunhão com Deus, como eu tenho dito vez após vez após vez, especialmente, talvez, nas mensagens do domingo pela manhã. Agora falando de Moisés, em Êxodo, a comunhão que Moisés insistia em ter com Deus, ali são lições de vida íntima com Deus. E isso está sendo fornecido, e o futuro, como pregamos em Apocalipse, e agora enfrentando Eclesiastes, e eu tenho dito para alguns aqui e acolá, se não for apresentada a dureza da vida ao longo de uma série de pregações sobre Eclesiastes, vai ser apresentado quando? Porque é um livro feito sob medida para isto. Então, Deus não está realmente, entendo eu, o Espírito Santo não estava querendo fazer um livro agradável, gostosinho, para ouvir e sair leve. Eu não falo nem gostosinho que se leve no sentido meio irônico, deixe-me colocar o sentido exato, porque há partes da Bíblia, sim, gostosíssimos, e que nos fazem saltitar, pular de alegria, e pregações, sim, histórias magníficas de milagres do Senhor Jesus Cristo, e de tantas coisas belas, demonstrações lindíssimas de esperança e de alegria e tudo mais. Sim, certo, claro, claro. A Bíblia está cheia disso. Mas só diversão, só diversão, só o que é leve, não é a realidade. O seu filho de 2 anos sabe que a realidade desta vida já é diferente, porque tem que tomar um remédio, e o remédio é ruim. Mas pelo menos vai melhorar aquela dor de barriga, que é pior. A criança já sabe que é duro. Então, por que tem adultos que fogem da realidade? De uma realidade mais profunda e quase que se recusam a reconhecer o fato que está na sua cara. Está na frente de todo mundo. Os vivos que eu tome em consideração. Quem já morreu, passou. A hora de tomar em consideração é quando está vivo. E é importantíssimo que cada um que esteja vivo considere a inevitabilidade da morte. A morte é inevitável. Pode não ser um exercício muito agradável, faz sofrer considerar a morte. Exige balanços internos, profundos, íntimos, que só a pessoa conhece. O resultado dessas considerações pode exigir providências na vida, e deve, se for o caso, mudanças de rumo, e a maioria das pessoas é acomodada, gosta do mais fácil. Ou tem medo de mudanças, não sei, cada um tem seus motivos, mas, repito, não é sábio. Chega a ser inconsequente não se encarar à morte. Tem casos de histórias de familiares que ficam chateados com o morto, porque o morto sabia que estava doente, sabia que estava rumando rapidamente. Todos nós estamos rumando rapidamente num sentido ou no outro, mas tem casos em que a pessoa está com uma doença que vai breve, não deverá continuar por muito tempo, e não toma uma providência. Aí parte. Estou falando de crente ou descrente, de qualquer um, crente ou não crente. Parte e deixa problemas, problemas grandes, problemas insolúveis, para os que ficam num mundo complicado, cheio de regras, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de burocracia, e deixa um pequeno inferno para quem fica. Não toma providência, por quê? Porque não levou em consideração. Isso eu estou falando só de um aspecto prático. Agora eu estou colocando mais prático. Até aqui eu estou falando de uma maneira mais geral, de maneira levar em consideração mais em termos existenciais e de providências para a própria alma. Agora eu estou falando de um aspecto bem prático. Tipo, quer ver um exemplo? Um exemplo bem pequeno disso. É alguém que se recusa e deixa o problema grande, às vezes a falta de uma assinatura. Uma mísera assinatura antes da pessoa partir, deixa um problema que pode durar décadas e dar briga de família, problema de todo tipo, horrível. O mundo é assim, então seja sábio. Aprenda a viver neste mundo complicado, difícil. É essa a mensagem de Eclesiastes. Quanto às considerações que alguém deverá ter frente à morte, elas serão diferentes, dependendo da situação espiritual de cada um. O não crente resolveu urgentemente essa pendência diante de Deus. Eu toquei na semana passada sobre a importância de alertarmos amigos. E as coisas que eu já falei na semana passada, não vou falar mais. Vou apenas tocar, dizer, eu toquei nisso só, mas não vou cansar vocês com repetições de coisas que eu já falei. Mas eu toquei, sim, sobre a importância de alertarmos amigos sobre a pendência que todo ser humano tem com Deus, desde o nascimento, e que o tempo para resolver esta pendência é antes da morte. Só que, eu disse lá, alertando vocês, não, sugerindo vocês para alertar os outros. Mas reconheço que é muito fácil dizer alerte. E eu sei disso, experiência própria. E você sabe também. Alerte o outro. Mas, na realidade, essa é uma tarefa muito difícil, porque é extremamente delicada. Entra na vida pessoal do outro. Num assunto que o outro talvez não queira falar, porque não gosta de falar de morte. Assume que ainda não resolveu essa pendência e fica constrangido. É um assunto difícil você alertar o outro que ele tem uma pendência com Deus, e essa pendência ele tem que ser resolvida diante de Deus, em Cristo, enquanto a pessoa não chega na morte ou está nessa vida. Reconheço que é muito difícil. Então, aqui está o acréscimo que eu vou dar ao alerta que eu dei, a sugestão que eu dei para alertarmos os outros. A sugestão que eu dei na semana passada é que esta passagem agora de hoje é uma lição de ouro para que nós aproveitemos os momentos de morte próxima para abordar a questão. Morte próxima. Pastor, pode ser mais claro? Posso. Um velório. Um enterro. Uma visita a alguém que está indo. Só que, no caso, eu estou falando dos que ficam. Não estou falando nem que está indo, já foi. O contexto aqui. Talvez não haja momento mais propício. E quando a Bíblia diz os vivos que eu levo em consideração, é o momento talvez mais forte, mais pesado, mais propício para isso acontecer. Uma coisa é certa. Seja como o outro reagir, a maneira como ele vai reagir, você fez um grande favor. Obviamente, deve orar a Deus, pedir sabedoria, pedir palavras corretas, para tocar em pontos tão delicados, sem dúvida. Mas toque, se possível. Não force. E aí é só Deus para lhe dar a sabedoria e lhe dar os parâmetros e até onde você vai avançar nesta alerta, e se vai, como vai fazer isto. Mas não se esqueça, é um momento importante, e os vivos que o levem em consideração. Quanto ao crente, que tipo de pensamentos, de atitudes devemos ter diante da morte? Também toquei nesse assunto no domingo passado, citando alguns pontos que eu vou apenas... Dois pontos que eu quero só lembrar, mas eu quero acrescentar mais outros. Lembrar que eu já disse que a morte é o momento do sonhadíssimo encontro com Cristo. Já comentei. E depois da morte, lembrar que receberemos os misteriosos e maravilhosos galardões que conseguimos conquistar nesta vida. Já comentei. Agora eu quero acrescentar mais dois pontos importantes que aí vem mais com esse contexto de hoje. É a atitude de pressa, de urgência, já que a vida passa tão rápido e a morte se aproxima a galope. Então, a convicção de que não há tempo a perder. Acho interessante que muitas passagens da Bíblia dizem, então, fulano de madrugada se levantou e fez isso. Eu chamei a atenção disso. Muitas vezes a Bíblia fala que foi de madrugada e começou, de madrugada e que começou. E a ideia de pressa, de que não pode esperar muito. Tem passagens que eu não vou citar, iremos desviar do nosso assunto, mas provando a brevidade da vida, que é comparada a uma flor que hoje é linda, amanhã está murcha no chão, caída lá e morta. Fala numa neblina, está ali, a gente pode andar 2 metros. Aí, quando a gente vê, de repente, quando olha, dissipou, está tudo aberto na frente. A Bíblia é chamada assim, é comparada a esse tipo de situação altamente provisória e que passa rápido. Então, lembre-se que passa muito rápido. Um dia eu vou fazer isso. Seria interessante você fazer um dia um balanço e tentar pensar ou colocar no papel que coisa eu já prometi, não vou nem dizer a Deus, mas a mim mesmo, já prometi a mim mesmo que ia fazer um projeto de vida cristã, um projeto para a igreja, que eu estou com a ideia de levar lá para os pastores, ou então pessoalmente mesmo, eu já prometi, ou então intimamente lá nas suas orações, não importa, mas coisa que você já teve vontade, já projetou, com detalhes ou não, mas você já pensou, eu vou fazer isto, eu vou fundar um ministério, eu vou abrir um orfanato, sei lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar aula de graça num centro aí. Eu não sei qual é a sua área, quais são os seus desejos, mas tente colocar na mente ou no papel coisas que você já teve vontade e já esteve perto até dizer eu vou fazer isso e nunca fez. Sabe por quê? Armadilha. Bom, pode ser vários motivos. Um deles, certamente, pode ser armadilha do dia a dia. Dia a dia, dificuldade. Aparece uma coisa, aparece outra, é o dente que está doendo, é o pé que está doendo, é uma viagem que tem que fazer, é o outro que adoeceu, é isso, é a demissão que não estava esperando, é a crise que aconteceu naquele seu ramo. Mil problemas no casamento, sei lá, mil problemas. Aí depois. Vamos Vamos cuidar, porque a sua vidinha está passando rápido. E a minha, a nossa. Ah, um dia eu faço. Converse com alguém de uma idade bem avançada e pergunte se demorou muito a chegar nessa idade. Geralmente o que eles dizem é: puxa, passou tão rápido. Então cuide. E a outra é a atitude de vigilância. Aprimorar a nossa vigilância. É interessante, nós gostamos de enfatizar que o estado espiritual do momento da morte é crucial, muito importante para o crente. Aliás, não, o contrário, para o não crente. Não se converta sem... Não morra sem Cristo. Seria até muito prático dizer assim, não morra sem Cristo. Só que a pessoa diz, tá bom, eu vou pensar nisso. Meu pai uma vez quis falar de Cristo, falou para um amigo que estava entrando na sala de cirurgia. E ele disse, estava entrando ou ia entrar? Aí falou assim e tal. Aí disse, não, Jimmy, eu tenho 70 anos, ou sei lá, 60, porque era novo nesse sentido. Meus irmãos todos morrem com 90, meu pai foi 100 e tal, tal. Quase que ridicularizou meu pai, dizer, olha e tal. Não voltou da cirurgia, morreu lá. Nunca mais voltou. Então, é claro que a gente tem que estar sempre tentando alertar o não crente. Ok. Mas agora eu quero dizer, é para o crente. Ah, então, para mim, não é muito importante a maneira como eu esteja quando Cristo me levar. Estou salvo. É ou não é? É e não é. Quem está salvo está. Quem está seguro está. Que por isso não é importante o estado espiritual que você se encontra na hora de morrer, não é importante. Errado. Porque é importante sim. E muito. A Bíblia fala muito no crente vigiar. Vigiar. Sim, no descrente também. Já comentamos. Esse é mais crítico. Porque a vida eterna dele depende disso. Nossa vida eterna, a do crente, não depende do estado em que ele está quando morre, ok? Mas algo é muito importante para Deus sobre o estado espiritual que você se encontra, você crente, se encontra na hora de partir. E as passagens que eu também não vou ler, que eu não vou pregar sobre este assunto, mas são muitas, vocês sabem disso, sobre vigilância. Vigilância, vigilância. Eu não sei nem qual é. Aliás, eu nunca fiz um estudo, confesso. Talvez fosse bem interessante um dia eu sentar e dizer: eu vou tentar encontrar aqui nas Escrituras o que é tão importante para Deus, o que e por que o estado espiritual do crente na hora que ele parte para o céu. Porque a Bíblia fala, e vigiar, a hora é vigiar, mas eu não posso fazer nada. A hora que Deus vai me levar, vai levar. A hora que Cristo vai voltar. Eu já estou salvo, tentando viver minha vida aqui da maneira melhor possível. Eu vigiar. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas é muito interessante a ideia do crente ter que vigiar. Mas interessante ou não, que você compreenda ou não, fácil ou não, é fato. Que Deus quer que nós vigiemos. Então, vigie! Então, uma hora de uma morte e de que alguém vai acompanhar, alguém que morreu, enterro, coisa assim, é hora do crente pensar como é que estou eu. Ah, eu estou salvo, não tenho nem que pensar. Tem! Tem muito o que pensar. Especialmente numa hora dessa. Mas para pensar nisso constantemente é óbvio. Muito bem, eu disse que Salomão deu dois motivos. Por que é melhor ir à casa do luto do que ir à casa com um banquete? Segundo motivo, eu falei do primeiro, agora o segundo. Versículo 3, que eu não li ainda. Vamos lá, então. Eclesiastes 7, 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Mas Salomão, melhor a mágoa do que o riso. Lá o velório até que dá para entender, porque o rico que tome, o vivo que tome em consideração e tal, momento de refletir. E tu ainda explicaste, obrigado. Mas agora Salomão já nos deixa de novo aqui pensando. Primeira palavra, mágoa no hebraico. Quando alguém diz, estou magoado com você. Você me deixou com mágoa. Não é o caso aqui. Pode ser numa particularidade, mas a expressão significa aflição, entre outras definições. Deixe-me ler a Nova Versão Internacional. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Ou seja, a NVI preferiu a palavra tristeza do que mágoa, para traduzir a palavra hebraica correspondente que está lá escrita lá. Então, a ideia é aflição, tristeza, é por aí. Então, é mágoa nesse sentido de dor. Porque tem alguns sentidos, já ouvi dizendo assim, meu dedo está magoado. Tem gente que gosta de usar nesse sentido. Meu dedo está magoado. O dedo não está magoado com ninguém que o ofendeu. Então, não é uma questão agora de mente, de estar triste, chateado, é uma questão de estar dolorido fisicamente. Então, a palavra tem, mesmo no português, tem uma certa riqueza de significado. No hebraico, também. Mas não é difícil compreender que a ideia é de aflição, tristeza, ok? Então, se você associa muito a ideia de mágoa com alguém que lhe machucou pessoalmente e sentimentalmente, esqueça. Não é o que está dizendo. Se você gosta de dizer que seu dedo está magoado, então pode entender como mágoa mesmo. Ou seja, a dor, a tristeza, a aflição. Isso é que Salomão quer dizer. Às vezes uma palavra mal traduzida ou compreendida de uma maneira diferente do que está no contexto, muda tudo e você não entende nada. Ou então entende de uma maneira errada, que é pior. Mas entende, a tristeza é melhor do que o riso. A mágoa, a aflição, tristeza, saudade, faz bem ao coração. Coração aqui, claro, está metafórico, para a alma, para o espírito, para o estado de ânimo. Então, antes de tudo é implícito que o riso não melhora o coração. Porque se um é melhor do que o outro, e o outro melhora o coração, então o riso não melhora o coração. Será que é isso mesmo? Estamos entendendo corretamente? Vá para Provérbios 14, 13. Mas vá mesmo. Ou vamos, né? Eu já estou lá. Provérbios 14, 13. Talvez escrito pelo mesmo Salomão. Grande parte do livro de Provérbios entendemos que foi. Então, Provérbios 14, 13. Agora é explícito, não é mais implícito, é explícito. Que o riso não faz bem ao coração ou não ajuda muito o coração. Até no riso tem dor ao coração. E o fim da alegria é tristeza. O que significa isso? Eu entendo que é assim. O fato de alguém estar rindo não significa que as tristezas dele desapareceram. É isso. Ou que os risos anularam as tristezas. Não é que a pessoa está rindo aqui, rindo e doendo ao mesmo tempo. Está rindo e triste. É uma mistura medonha de riso com tristeza o tempo todo bem embolado aqui. Não, eu não creio que é isso aqui. Tem momentos que você está rindo a valer, se divertindo gostosamente com irmãos, com pessoas, de uma maneira saudável. É muito, muito alegre momentos assim. Todos nós conhecemos na vida. E naqueles momentos é como se não tivesse mesmo tristeza nenhuma. Naquele momento, naqueles momentos ali, está gostoso demais. Claro, essa é a sua experiência, é a minha experiência. Então, eu não creio que seja isso que está dizendo aqui. Seria diferente do que entendo eu, ele quer dizer aqui. É que aquela alegria, aqueles momentos alegres, de risos, de leveza, gostosa mesmo, santificada, aquela alegria, não anulou, não está compensando, não é um balanço, é crédito e débito, né? Que uma alegria aqui anulou uma tristeza lá. Não, as tristezas estão lá todinhas, as dores internas. E as físicas também, que a gente pode estar com dor aqui, mas está tão alegre, está tão gostoso que a gente esquece. Quando volta para casa, entra dentro do carro, quando chega em casa sozinho, começa a doer de novo, até esquecer um pouco a dor. Claro, mas está lá. Sua doençazinha que está causando a dor, está lá. Você alegre ou não. E a sua tristeza, ou mágoa agora no sentido mesmo que alguém lhe deu, lhe magoou e por isso lhe causou uma tristeza, está lá. Isso é o que ele quer dizer aqui. Não desapareceram. Além do mais, a alegria é passageira. As tristezas são muito mais presentes, muito mais insistentes, mais duradouras, mais cortantes, deixam marcas mais profundas. Mas, pastor, que realidade desgraçada é essa? Ah, você sabe. Eu estou lhe ensinando isso. Você nunca tinha notado? Bom, tem gente que pensa muito pouco mesmo. Eu acho que até naqueles que pensam um pouco, eu não acredito que nunca tenha passado essa ideia de que as tristezas são mais perenes, são mais marcantes, cobram um preço, parece que desproporcional, negativo, ao que uma alegria dá em positivo. A outra é mais pesada, maltrata mais. Precisamente isto que Salomão agora está colocando explícito mesmo. A tristeza mesmo é melhor do que o riso, porque o riso não vai resolver muito seu problema de sofrimento, de tristeza, não. Agora, por que que a tristeza faz bem à alma? Aí Salomão não diz. Eita, Salomão, lá vamos de novo. Tentar encontrar um motivo. Eu encontrei alguns aqui, estou dando como sugestão, não está escrito. Ajuda a quebrar o orgulho, a arrogância que você tem, e é muita. Engraçado, ele diz, eu tenho. E ele está pregando lá, diz, pior. Orgulho que nós temos, e é muito. Arrogância, quebra, ajuda a quebrar. A tristeza, o sofrimento, a dor. Segundo, traz uma necessidade de ajuda, de socorro. Você precisa de ajuda humana, se possível, ao redor, que muitas vezes, como ajuda, claro, mas logo, logo nós vamos perceber que a capacidade humana de ajudar é muito pouca. Por melhor intenção que o outro tenha, por mais que nos ame, aquele que está ao nosso lado, querendo ajudar, mas a capacidade dele é muito pequena. Às vezes é zero. Às vezes piora. Às vezes quer dizer uma coisa para ajudar, piora, porque é mal compreendido, aí que o negócio embola mesmo. Já deve ter essa experiência. Eu tenho. Todos temos já. Então, a capacidade de ajudar, ajuda humana, embora exista ajuda humana, graças a Deus por ajuda humana, que cada um já teve, ainda vai ter, mas logo, logo nos faz olhar para quem? Para quem não é limitado na sua capacidade de ajudar. Deus. E aí, onde o próprio crente é levado a buscar com mais intensidade a Deus, porque esse tem capacidade infinita de ajudar. Muitas vezes ele não ajuda da maneira como você acha que ele deveria ajudar, que é um outro assunto. E daria uma boa pregação também. O senhor está me ajudando, ele está nem me ajudando. Tá. Ah, mas isso é ajuda, eu não estou nem entendendo. Ah, bom, se você não está entendendo, tudo bem, mas quem está ajudando, está. Ele sempre ajuda. Então, a forma de ajudar, vamos deixar aqui de lado, mas ele ajuda. Outra vantagem Outro motivo pelo qual a tristeza, o sofrimento, a mágoa faz bem à alma, aumenta a compaixão pelo sofrimento do próximo. Talvez poucas coisas há mais eficientes para fazer alguém ter compaixão do outro, do próximo, é você passar pelo problema, você passar pelo sofrimento, você passar pela dificuldade. Seu coração fica molinho. Consequência da anterior, aumenta a vontade de servir, de ajudar o próximo. São vantagens grandes, são motivos fortes pelos quais, entendo, Salomão foi levado a escrever uma frase dessa, que a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração, faz bem ao coração se sentir humilde, faz bem ao coração se sentir necessitado, faz bem ao coração receber ajuda, faz bem ao coração ser mais compassivo, faz bem ao coração querer ajudar mais o outro. Tudo isso é excelente para o coração. Eu queria que tivesse uns 20 cardiologistas aqui presentes. Claro que eles tratam do coração físico, né? Mas se eles quiserem misturar um pouquinho do físico com o psicológico, e até no sentido que o coração aqui, como eu próprio disse, é uma metáfora, que quem sofre do coração é bom evitar sofrimento, evitar peso, evitar estresse, é porque há uma coligação. Então, todas as coisas fazem bem à alma e, por que não, até o coração físico ou à saúde como um todo do ser humano. Em suma, irmãos, eu acho que Salomão quer dizer que a tristeza é como uma sacudida. As dores, o sofrimento é uma sacudida, é um presta atenção. No sentido em que a vida deve ser levada. Um presta atenção em buscar com mais seriedade e profundidade o valor da vida embaixo do sol e como utilizá-la de uma forma a ser aproveitada por quem está acima do sol. Então, não é algo simples. A vida não é uma coisa simples para se desprezar e só ir vivendo, vivendo, vivendo. Não é assim. Muitas pessoas vivem assim, ou como fogo, como responsabilidade, eu não sei, um misto, não sei. Mas, seja como for, não é assim para ser levada com tanta leveza, porque é ilusão. Paulo disse lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18, eu transcrevi aqui, já vou ler. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. É a maneira de Paulo dizer isto. As coisas daqui são mais leves, devem levar para as maiores. Então, uma tristeza aqui, um problema aqui, isso é leve. E ninguém pode dizer leve, é porque Paulo não sentiu. Paulo não sabe o que é problema. Hã? Paulo não sabe o que é problema. Então, está falando alguém que conhece muito bem o que é todo tipo de problema, sofrimento pesado. E este homem diz, leve e momentânea tribulação. Ninguém pode dizer, leve porque ele não sabe, não conhece a minha, não precisa conhecer, é leve. E quem diz é a palavra de Deus, é Deus que está dizendo para você. E você vai dizer que Deus não conhece a sua tribulação, sua angústia? Conhece, e ele diz, é leve. Mas é leve e é momentânea. Amanhã você não está mais aqui. É só enquanto dura a sua vida. É leve e momentânea. E fica lá. É bom que isso fique na sua cabeça mesmo. É leve e momentânea. Comparada com o peso de glória que tem lá, com a eternidade. E Deus nos dá o privilégio de poder, de alguma forma, utilizar o que é breve aqui e momentâneo para dar a isto uma projeção eterna. É isso que ele quer dizer aqui. produz eterno peso de glória. Saiba aproveitar, não fique chorando, lamentando, murmurando, chorando, lamentando, dor, após dor física, dor psicológica, dor espiritual, dor de todo jeito, e medo, e pânico, e isso, e aquilo, e vai. Para de fazer só assim. Claro, você vai continuar sofrendo, vai continuar penando. Quem é que não sofre com as dificuldades, com as tristezas, com as dores? Lógico, mas o assunto aqui não é esse. O assunto aqui é como aproveitar essas coisas com sabedoria, de uma maneira útil, de uma maneira lucrativa. Você gosta de negócio? Pois a Bíblia fala o tempo todinho. Quer fazer um bom negócio? Troque o terreno pelo eterno. Troque seu dinheiro daqui por dinheiro lá, onde não tem ladrão nem ferrugem. Troque, troque, troque. E agora Paulo está dando mais uma moeda de troque, de troca. Troque as tribulações, a tristeza, a aflição. Troque isso por peso eterno. Ofereça a Cristo isso. Peça para ser utilizado por Cristo durante as suas tribulações leves e momentâneas. Salmista, Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Bonito. Ensina-nos a considerar, contar, fazer que os nossos dias sejam úteis, sejam motivos de aprendizado, de reflexão. Para quê? Para eu fazer uma boa poupança. Para eu fazer grandes amizades na terra. Não. Para que alcancemos coração sábio. Quero encerrar. Versículo 4. Salomão conclui. Voltando a Eclesiastes, capítulo 7. Agora o versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Parece que Salomão vai ficando cada vez mais duro. Mas isso é uma conclusão. Ele não está colocando aqui mais nada além do que ele já tinha colocado até aqui, nesse capítulo. O sábio, em outras palavras, saberá valorizar o ambiente onde há luto. O sábio não procurará evitar um enterro de parente ou de amigo, ou que seja apropriada a sua presença lá. O sábio estará com a mente e os corações abertos para meditar nessas ocasiões. O sábio, qualquer um, mesmo não crente aqui, eu acho que pode ser considerado, está sendo sábio, no sentido mesmo humano, mas existencial, de considerar de valor momentos assim, porque são importantes. É lá que está a minha reflexão, é lá que está o que eu posso tirar de valor para a minha vida. E sendo crente, ele vai tentar falar de Deus para quem não tem, como eu já comentei. O insensato, ele vai fugir do velório como o diabo foge da cruz, né? Ele não quer nem ouvir falar. Ele quer o quê? Alegria. E alegria aqui, eu não vou falar de alegria pecaminosa, em casas noturnas proibitivas, não. Alegria mesmo. Agora, não quero dizer no sentido mesmo da vida, do mundo, considere não pecaminosa, embora muitas vezes está tão misturado que é difícil separar, né? Mas tudo bem, alegria, rindo, tocando a vida, meio sedado pelos momentos leves. Por que que a gente gosta de ser convidado para um banquete? Por quê? Porque é leve, porque é agradável, satisfaz o apetite, bate papo. É leve, é gostoso. Tudo bem. Em termos de momentos leves, agradáveis, mas fazer disso o alvo, não, eu vou procurar para a minha vida mesmo, são momentos prazerosos que eu puder encontrar. Bem prazeroso, leveza, não traga nada pesado para mim, coisa de doença, morte, eu não quero saber. Eu quero só curtir minha vidinha aqui, que já é muito curta, eu quero curtir como eu posso, só. Tá bom, fique à vontade, insensato. É o que a Bíblia diz. Então, quero concluir dizendo o seguinte, esta passagem não deve, que eu vou dizer, inclusive, mais uma vez, que eu falei isso fortemente na mensagem passada. E claro, como o assunto aqui foi muito morte também, eu faço questão de lembrar de novo, não deve estimular a morbidez, nem está recomendando a morbidez, que o crente ou não crente, o ser humano é para estar pensando o tempo todo em morte, está procurando, antigamente tinha nos jornais, né, as colunas dos enterros, das mortes, hoje não tem mais jornal, não sei onde é que tem, mas está todo tempo, internet, pronto, mas procurando quem morreu, para ir lá para o enterro, pra, como uma forma de vida, uma coisa. Não é isso, não está dizendo isso. Não é isto. Então, a morbidez não deve ser estimulada, e pensando sempre de uma maneira assim, muito obsessiva. Falei em pensamentos suicidas, não só pensamentos, mas infelizmente em práticas suicidas que estão aumentando. O mundo está aí, perplexo quanto a aumento de estatísticas de suicídio, especialmente entre os jovens, comentei semana passada também, e ainda mais com pandemia e tudo, então isso deve estar passando longe na mente do ser humano, mas concentrando aqui no crente, especialmente no jovem. Nada a ver com isto. E, por outro lado, não condena qualquer tipo de alegria, e nós queremos leveza, estarmos com os amigos, com os parentes, em almoços agradáveis, lanches e bate-papos, e banhos de mares, e umas fériasinhas, e não, absolutamente. Reuniões agradáveis, festivas, aniversários, tudo bem, não é contra isto. Mas, mais uma vez, é uma questão de não fazer disso o objetivo, o resumo, quase um, não vou dizer um propósito, mas uma forma de passar a vida, uma forma de concentrar a sua vida. É isto. Claro que nós queremos alegria. Paulo falou que iria passar entre os irmãos e, se Deus quisesse, iria se recrear com eles. Claro. Quantas vezes a Bíblia fala, talvez muito mais do que em tristeza e morte, a Bíblia fala em alegria, alegria até como fruto do Espírito Santo. Então, a alegria passa a ser uma característica do crente. É um crente alegre ali, todo, não é um crente tristonho, a vida vai chegando no fim, o que interessa é o depois aqui, não interessa nada, só a morte. Não é normal, não é sadio. Mas devemos ter essas coisas de uma maneira muito equilibrada. Essa é a questão. Muito equilibrada. Quem vai lhe dar esse equilíbrio é o Espírito Santo de Deus. Se você buscar, se você pedir, que Deus nos ajude a nós crentes a sabermos enfrentar o dia a dia daqui com as durezas características e com muita sabedoria e aproveitar os momentos leves, agradáveis, gostosos, fazer deles verdadeiros hinos de louvor e gratidão ao nosso Deus por tê-los como apenas uma pequena amostra do que será na eternidade. Aí eu poderia falar muito, claro, sobre o crente e a alegria. Devia talvez fazer uma pregação sobre isso quando terminar Eclesiastes, né? Embora Eclesiastes fale de alegria também, coisa boa é gozar os dias com a mulher da tua mocidade. Ele fala isso. Né? É injusto dizer que Salomão é só negativo e pessimismo no livro inteiro. Não é. Procure, pega uma caneta vermelha e um azul. Aí você grifa com azul, por exemplo, as coisas gostosas e agradáveis que Salomão diz da vida, mesmo embaixo do sol. Grife lá. E as vermelhas, as coisas mais duras. Seria interessante. Eu nunca fiz isso, nem pretendo fazer, Porque eu já entendi, graças a Deus, que Salomão ele mescla as duas coisas. Como eu acabei de dizer que as tristezas, as coisas difíceis da vida pesam mais do que as alegres, aí fica aquela ideia. Ixi, Eclesiastes é pesado. Eclesiastes é pessimista e tal. Não é justo. Eclesiastes é de um realismo e de uma lucidez absolutamente espetacular, como não poderia deixar de ser, porque é um livro das Escrituras. Que Deus nos abençoe e aqueles que não têm Cristo corram para os pés do Senhor Jesus Cristo. Está vivo? Pois leve em consideração que você vai morrer. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorvê-la, entendê-la e praticá-la, cada um de acordo com a própria necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.